Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora mais um episódio do
Jabuticaba Sem Caroço. Eu não consigo fazer essa sua voz, Bárbara
consegue,
Pereira.
Sim. E esse é um podcast da Sputnik Brasil. Eu sou a Bárbara Pereira e ela.
Eu.
Junto dela. Ao lado dela.
Para sempre não, aí também já é demais.
É muito tempo,
é
né?
É muito tempo.
Por enquanto, com Francine Augusto. Brincadeira, gente.
E juntas a gente descaroça todos os dias temas delicados, ligados ao Brasil. Hoje é o dia de falar sobre meio ambiente e um tema complicado, Fran. No mínimo, acho que a gente pode dizer isso. Complicado. A gente tá recebendo lixo. O lixo que vem de fora. A gente não bastasse o nosso aqui. A gente tem lixo que estão jogando pra cá.
Tentando resolver algo que nem a gente resolve ou recebendo problemas alheios, né?
Como se a gente não tivesse problema à beça. Tem uma galera de outros países tentando resolver os seus probleminhas, jogando para debaixo do tapete, mas do tapete do outro. Não o seu próprio tapete. É do tapete do país que você acha que pode receber o seu lixinho. A gente já tem problema demais em relação à produção de lixo. A gente já batalha aí muito para que a destinação do nosso lixo aqui seja cada vez menos prejudicial ao meio ambiente. E agora a gente tá recebendo lixo estrangeiro.
A gente sabe, Jabuticabro, isso que a gente tá falando não faz nenhum sentido, mas a gente vai tentar explicar para vocês. A importação de lixo, para vocês entenderem, ela não é ilegal. Porém, tem restrições. Só pode ser mandado para cá, por exemplo, o material que pode ser reutilizado. Aí a gente pode falar de sobras de algodão, de indústrias, ou então restos de papéis. O problema é que no meio disso tudo, tem empresa estrangeira mandando esse descarte, né? Esse lixo que deveria ser descartado corretamente, né? Também no seu próprio país. Adivinha, tá chegando tudo aqui pra gente. Lixo hospitalar, resto de comida. Gente, tem até fralda suja, acreditem.
É surreal, né? A gente fala isso aqui, mas parece que a gente tá falando de, sei lá, um filme de ficção.
Não é possível,
não
né?
Não é possível, né? Esse material, Fran, é tão perigoso porque ele pode parar em lixões. Claro, como os nossos lixões aqui já tem muito desse lixo produzido por nós mesmos, mas esse material pode contaminar o solo e, consequentemente, afetar a saúde de populações inteiras, de cidades inteiras. Gente, é um tema desses, assim, inacreditáveis. Sabe aquelas séries que vão ao ar aí, no tipo Discovery Channel? Inacreditável.
Como aquele meme das redes sociais, só acredito vendo, eu vendo não acredito.
Pois é. E aí, quem foi investigar tudo isso foi a repórter Marina Lang, da Sputnik Brasil. Ela fez uma matéria especial sobre esse assunto, matéria esta que está no site sputniknewsbrasil.com. E esse assunto tá totalmente descaroçado lá, mas a gente quer descaroçar aqui também para que você possa depois, se você se interessar, ter mais detalhes desse inacreditável tema do mundo nosso, do Brasil nosso, lá no site. Ela revela tudo aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Vamos conversar com a Marina. Marina Lang, repórter da Sputnik Brasil, já está aqui conosco. Marina, obrigada, viu, mais uma vez.
Oi, pessoal. Um grande abraço a todos os ouvintes do Jabuticaba Sem Caroço.
A gente disse que você ia voltar, viu?
É, voltei. Voltei rápido até.
Voltou rápido porque faz reportagem boa e a gente traz
verdade
aqui pro Jabuticaba para falar desses bastidores da reportagem. Marina descaroçou um tema dificílimo, complexo e preocupante aqui pro Brasil, né, Marina? Conta como é que surgiu a história pra você aí, puxou o fio dessa história, que é o recebimento de lixo de fora, de outros países aqui no Brasil.
Esse é um problema, ele não acontece apenas no Brasil, é um problema mundial. É um problema mundial e, na verdade, ele começou a tomar vulto, começou a chamar a atenção das pessoas no final dos anos 80. Quando a Nigéria, na verdade, a Nigéria recebeu uma carga da Itália. E nessa carga estava descrito como se fossem restos de material de construção civil. E essa carga foi armazenada num quintal, só que alguns dos containers, né, dos recipientes, né, estavam com perfurações. E começou a vazar, e os trabalhadores que estavam trabalhando, né, com essa carga, começaram a ter paralisia facial parcial, diversos problemas de saúde, né? E um dos mais graves seria a questão da paralisia facial. Qual que é a grande questão nesse aspecto? O lixo, o tráfico internacional de lixo se tornou uma coisa muito rentável para máfias. São máfias italianas, inclusive, uma bem famosa chamada Camorra. Isso foi até descoberto por um jornalista da Itália. E, na verdade, assim, esse jornalista se infiltra nessa máfia e descobre que o tráfico internacional de lixo é uma coisa assim, absurda. O que a máfia italiana fazia? Ela comprava lixo das empresas do norte da Itália, das indústrias do norte da Itália, emitia um certificado, né, isso tudo com CNPJ de fachada, e dava destinação para esse lixo. Só que qual que era a destinação? Enviar para os países africanos. Esse caso que eu citei na Nigéria acabou gerando até uma lei nigeriana de pena de morte para quem importava lixo, para quem era receptador desse lixo. E aí, um dos grandes problemas ali que foi colocado na reportagem é se nós, no Brasil, estamos virando o grande lixão dos Estados Unidos. E eu comecei a conversar com as pessoas, né? Comecei a bater papo com gente do Brasil inteiro. E uma das pessoas que eu conversei me falou uma situação que ainda estava inédita, que foi revelada com exclusividade pelo Sputnik Brasil. Que toneladas de lixo tinha chegado num porto no Ceará. Até então, eu não sabia qual porto que era. E cavando, consegui entrar em contato com um agente ambiental do Ibama local, e ele me contou toda a história, que realmente chegou um container de 14 toneladas, estava descrito como fardo de algodão, porque toda carga ela tem que ter uma descrição, né, ela tem que ter uma listinha, né, que você, para entrar numa determinada alfândega, num determinado porto, você tem que ter essa descrição do que tem dentro. E, enfim, essas cargas, elas passam por um scanner, né, da Receita Federal. Essa carga foi o mesmo procedimento no porto de Pecém, que fica em São Gonçalo do Amarante, que é na região metropolitana de Fortaleza. O porto de Pecém é um dos maiores portos também do Brasil, um porto enorme, tem uma rotina de... Eles recebem cerca de 4 milhões e meio de containers por ano, são 18 milhões de cargas movimentadas, então é um volume muito grande de carga. Mas uma delas chamou a atenção dos fiscais da Receita, porque ela estava descrita nessa descrição que vai junto com as cargas, estava descrita como fardo de algodão. Só que em um dos containers, os agentes notaram um objeto ali que tinha uma forma similar a metal, estranharam. Os agentes da Receita Federal chamaram os agentes do Ibama. E quando eles têm um termo engraçado até, que é desovar, né? Eita. É desovar os containers. É a gíria que eles usam, né, quando eles precisam abrir um container para verificar o que tem dentro. Então eles desovaram os containers, e quando eles tiraram, havia os fardos de algodão de fato por cima, só que a carga, o container inteiro estava recheado com lixo. Tudo lixo variado, enfim, resto de comida, resto de bolacha, resto de...
Me chamou a atenção, lata. Foi, na sua matéria, descarte de lixo hospitalar.
É, isso foi outro. Na verdade, assim, um dos especialistas que conversou comigo, ele falou que o Brasil está virando, sim, pode virar um lixão dos Estados Unidos, e um dos maiores problemas é o lixo hospitalar, com certeza. Só que nessa apreensão do Porto de Pecém, que foi em 1º de setembro de 2022, o que o agente do Ibama me descreveu é o seguinte: Marina, o que nos parece é que fizeram uma limpeza toda na fábrica, entendeu? E colocaram todo o lixo ali e remeteram esse lixo pro Brasil.
Vamos dar um destino. Aqui não dá pra ficar, manda lá pro Brasil.
Exatamente. Mas a carga, ela foi rejeitada. E segundo a legislação, a gente tem um arcabouço legal muito interessante no Brasil em relação a isso. E até eu posso explicar a origem depois desse arcabouço. Mas essa carga foi rejeitada, né? Rechaçada, como eles falam. E o transporte de volta é por conta da empresa que importou. A empresa que fez a importação é que faz o despacho de volta. Eles eles até deram um prazo razoável aí, 10 dias, acho que úteis, né? 10 dias pra carga voltar pros Estados Unidos. E essa carga voltou pros Estados Unidos. Ou seja, as autoridades fiscalizadoras do Brasil, da Receita, sejam do IBAMA, são muito importantes pra barrar esse problema, né?
Fiscalização sempre importante. Eu acho bacana quando a gente faz uma reportagem falando a gente que tá do outro lado como jornalista, o quanto que a gente descobre e a importância disso ser divulgado, tá lá disponível no site da Sputnik News Brasil, você pode acessar a reportagem da Marina, é que pra muitos talvez isso fosse um assunto desconhecido. Quem acessar essa reportagem vai ver que, como você disse, não é algo novo, acontece e muito, e é importante matérias como a sua pra divulgar, pra gente cobrar, porque se não tiver fiscalização, essa voltou, foi, conseguiram fazer ali um pente fino, mas quantas outras já podem ter entrado por aqui, né?
Esse é um dos principais problemas que todas as autoridades, se vocês forem ler a reportagem, vocês vão perceber que eu falei com diversas autoridades. Eu falei com o procurador do Ministério Público Federal, eu falei com duas autoridades do IBAMA, eu falei com uma pessoa que escreveu um livro sobre o assunto. Então, talvez as pessoas não pensem na magnitude desse problema, porque talvez também tenham esquecido que em 2009 isso foi um escândalo internacional.
Verdade.
Na época, era o governo do então o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil recebeu quase 80 contêineres de lixo do Reino Unido. E isso foi, na época, assim, uma polêmica internacional mesmo. A gente chegou no New York Times, foi pro Guardian, os maiores jornais aí do mundo. E em 2009, a gente recebeu esses quase 80 contêineres, eles foram espalhados em três portos, né? No porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no porto de Caxias do Sul e no Porto de Santos, né, o maior do Brasil. Na verdade, isso foi descoberto por um jornalista chamado Dini Júnior, que conversou comigo também. A história é interessante porque ele estava na Europa, estava na Alemanha, na cidade de Hamburgo. Ele estava fazendo uma viagem a trabalho. Nós, jornalistas profissionais, a gente viaja, né, com frequência até pro exterior, a trabalho. Como ele é editor de uma revista que é especializada em portos marítimos, ele foi convidado pelas autoridades de Hamburgo a conhecer os portos e a infraestrutura da cidade. Enquanto ele estava lá, os ambientalistas descobriram que ele estava lá e chamaram ele para uma conversa. Chegaram no saguão do hotel e pediram para ele descer para conversar. Foi aí que ele foi informado pelos ambientalistas alemães de Hamburgo que o Brasil estava recebendo muito, muito lixo da Europa. A Europa estava remetendo muito lixo. Então, pelo pista ali que eles deram, parece que isso já era uma coisa que estava acontecendo. Então pode ser que tenha entrado sem fiscalização em outros momentos, mas esses quase 80 containers de 2009, eles entraram, chegaram a entrar de fato no Brasil. Foram apreendidos, foi alvo de uma investigação. O escândalo foi tamanho, foi tanto que o Reino Unido teve que pedir desculpas oficialmente pro Brasil na ONU. Então teve uma repercussão assim que foi, gerou quase uma crise diplomática, porque você imagina receber toneladas de lixo, gente, de lixo. Tinha banheiro químico.
Que veio dentro de um container para aqui.
Dentro de um container. Tinha um gato morto, gente. Tinha um gato morto na carga. Pelo amor de Deus. Sem contar, né, o cheiro, né, da lixívia, os insetos. Tinha uma variedade de coisas, assim. Tinha seringa usada, camisinha usada.
E é curioso, né, Marina? Porque quando a gente viaja, você não pode levar, tá lá, as autoridades sanitárias mundiais têm aí protocolos de que você não pode viajar com nenhuma substância, por exemplo, perecível, que possa ali você contaminar a produção daquela região, daquela localidade, nananana. Mas quando você fala do descarte, isso está circulando mundialmente por aí, né? Você pode ter aqui doenças como a que surgiu lá na África. Você pode, se a gente for, aí é uma outra reportagem investigativa, ver onde esse lixo foi parar, não esse, porque esse que retornou, mas algum outro tipo de lixo desse foi parar, que possa ter ali ou infectado alguém, ou contaminado alguém, uma determinada localidade, uma determinada população. Olha o risco e as consequências que esse processo pode trazer aqui para saúde pública.
Bom, essa questão que eu falei da máfia italiana, Camorra, quando eles tiveram esse problema que eles não conseguiam mais exportar o lixo para os países africanos, eles começaram a incinerar, né, esse lixo lá no próprio território italiano. E ou começaram a misturar com materiais de construção. Lembra que a história da Nigéria tinha, eram restos de material de construção? Eles misturavam isso com piche pra fazer asfalto e colocavam lixo tóxico na pavimentação de rua. Então, é uma coisa, assim, surreal. E eu acho que o problema se tornou mais grave ainda porque a China, em janeiro de 2021, dando continuidade a uma política que já estava implementada parcialmente desde 2017, a China fechou os portos, porque a China era uma grande importadora de lixo, para fazer o processo de separação e reciclagem. Mas, devido a uma política, enfim, né, sanitária, interna do país, desde janeiro de 2021, a China não recebe lixo mais. Ela só recebe material retratado, por exemplo, sei lá, papelão reutilizado, já limpo, já tratado. E isso criou também, deixou os países ricos em parafuso, criou um problema ali, que difícil de se resolver e de se equacionar. Mas um dos pontos mais sérios é que os Estados Unidos, que são um dos maiores produtores de lixo do mundo, não assinaram a Convenção da Basileia. Porque a Convenção da Basileia vem justamente desse caso da Nigéria, em que trabalhadores ficaram com paralisia facial. Foi um escândalo mundial. E a Convenção da Basileia é um marco legal que é assinado em 1989 por 50 países. São 50 países diferentes que assinaram um compromisso ali perante a Organização das Nações Unidas, de não fazer o tráfico de lixo de países, né, ricos para países pobres. Mas os Estados Unidos não assinaram.
Temos voz, mais uma vez, a reportagem. Tem gente que é curioso, Marina. Nossa, como é que deve ser? Hoje, com a tecnologia, a gente vê todo mundo nas redes sociais. Mas os nossos ouvintes, com certeza, já gostam e aprovam bastante os seus excelentes textos. Agora, quem pôde acompanhar aqui sua voz, eu acho que você vai voltar. Algo me diz que em breve você estará aqui conosco novamente. É, eu quis fazer um suspense. Foi um prazer.
Você faz suspense e eu dou spoiler.
Tá vendo? É, dupla. Mas, ó, foi muito legal. A gente já convida mais uma vez, não só essa reportagem, mas várias outras. Vale a pena conferir. Muito obrigada mais uma vez.
É, muito obrigada. Eu agradeço vocês pelo carinho, pelo elogio. E vamos que vamos, obviamente. Em breve estarei aqui.
Eba! Até a próxima, Marina.
Um beijo. Tchau.
Muito bacana essa reportagem da Marina, Bárbara. E a gente lembra também para o nosso ouvinte que o desafio do Brasil para arrumar o lixo, nosso lixo, os problemas da nossa própria casa, já é um desafio enorme, gigantesco. Porque desde 2010, o Brasil tinha uma lei para a gestão de resíduos sólidos, mas que só foi de fato ali regulamentada esse ano, 2022. Quanto tempo se passou? A principal meta é que até 2024, não sabemos se vai demorar tanto tempo igual a última data, é que a partir de 2024 a gente não tenha mais nenhum lixão no país. Não sei se vai dar tempo, não sei se é possível, se continuarmos recebendo resíduos alheios, acredito que o cronômetro vai andar rápido demais, né?
É, Fran, porque para arrumar a casa, essa produção de lixo imensa, né, a gente vai precisar trabalhar e muito. O país produz, em média, quase 83 milhões de toneladas de lixo e boa parte desse lixo produzido por nós vai parar nos lixões. E muita coisa, os especialistas dizem que muita coisa que está presente nesse lixo poderia ser reciclada. Então, se a gente juntar o que a gente tem com o que vem de fora, a gente vai virar o quê?
Pois é, e a gente fica tentando encontrar soluções, como é que funciona, até de alguma maneira, né, mostrar pra você, Jabuticaba, que você compartilhe pra todo mundo como que funciona ali essa cadeia. Tá, mas não vai ter lixão e qual é a solução? Vamos fazer o quê então? Onde a gente vai jogar fora? Não existe fora, né? Tudo mesmo planeta, mesmo meio ambiente. E a gente, então, chamou um especialista no assunto, porque é um assunto muito sério. Esse sanitarista vai explicar como com riqueza de detalhes, né? Essa encrenca que a gente se meteu, né? Ou que estão metendo, né? O nosso país, que se chama descarte de lixo. A gente conversa agora com Adacto Ottoni, engenheiro civil sanitarista, professor do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast, viu?
É um prazer poder estar aqui presente e poder ajudar a melhorar a discussão sobre os assuntos de meio ambiente e saneamento que são tão importantes aqui para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo, né?
É verdade, mas a situação aqui no Brasil está um pouco delicada. Se ainda não fosse a questão, né, o cenário do país, professor, a gente vem sofrendo muito com o tráfico internacional, né, de lixo, dejetos, descartáveis, o que é proibido por lei, mas várias empresas acabam burlando, né, a legislação e mandam aqui contêineres com muito, muito, muito lixo chegando aí nos nossos portos. A gente consegue, de alguma maneira, combater essa prática que está acontecendo cada vez mais por aqui?
Infelizmente, o interesse econômico fala mais na frente, né? Ele fala primeiro. Uhum. Então, ao invés de você procurar fazer uma política sustentável nos países, porque se você está recebendo esse lixo de fora, é porque o pessoal lá de fora está querendo se livrar dele. Tá certo? É. E aí há interesses econômicos que a gente receber e o passivo ficar aqui no Brasil, quando na realidade é um conceito moderno de gestão de resíduos, é que poluição é desperdício. A grande parte dos resíduos que nós descartamos poderia e deveria estar sendo reaproveitado. Mas sabe o que, que acontece? É aquele interesse do lucro imediatista. Eu prefiro descartar no meio ambiente, pegar mais recursos da natureza para ganhar dinheiro rápido. E, na realidade, é um tipo de fonte de recursos que vai ter um fim, porque os recursos naturais eles são finitos. Isso que está acontecendo é lamentável. Né, nós aceitarmos receber resíduos de outros países, a não ser que sejam resíduos que eu posso reaproveitar aqui no Brasil de forma econômica. Agora, simplesmente eu receber isso para descartar em algum lugar, nós não podemos aceitar.
A reportagem, professor, traz dados assustadores, né, de que esses contêineres vêm aí, exatamente como o senhor disse, um suposto material para reciclagem, como restos de papéis, e quando se abre esse contêiner, na verdade, tem de tudo, principalmente lixo hospitalar, seringas, máscaras, fraldas descartáveis, alguns vindos até, quando se faz ali, tenta-se refazer o percurso desse contêiner, vem de hospitais americanos, né? O que que faz com que o Brasil seja visto como esse lugar para descartar? O que que nós damos para eles, além da questão do financeiro que o senhor já apontou, essa ideia de que aqui pode se jogar fora, aqui podemos virar o lixão dos Estados Unidos, por exemplo?
Primeiro aspecto da gestão sustentável, né, sustentabilidade. O que é ser sustentável? É ser permanente, é você viver para sempre. O homem pode viver bem e melhor no planeta e viver muito mais tempo se ele for sustentável. Uhum. Se ele não for sustentável, cada vez vai ficar mais difícil no planeta. Então, dentro do princípio da sustentabilidade, nós temos que gerar os nossos resíduos no próprio local onde a gente gera. Sim. E não jogar para outro lugar. Então, veja bem, se eles alegam, não, mas o material que eu estou mandando para cá é reciclável. Por que que não recicla lá, então? Por que tem que mandar para cá, para a gente reciclar um país que é menos desenvolvido? Então, se for por esse motivo, não se justificaria. Agora, se junto com esse material, que teoricamente é a parte reciclável, você encontra uma série de produtos que geram passivos ambientais, então é lamentável. Então, obviamente, no meu entender, o governo brasileiro não deveria aceitar. Se aceita porque tem interesses econômicos, se aceita de forma oficial, porque vai ganhar dinheiro para receber esse resíduo e gerar um passivo aqui para o nosso país, prejudicando as futuras gerações. Agora, muitas vezes, o que existe, pode estar existindo, é todo um trâmite legal, oficial, como se tivesse tudo legal, e não está. Está tudo ilegal, e isso está entrando por questões de propina, questões de... E os órgãos de fiscalização fingem que não vêm, e na realidade a gente vai descartando isso e colocando em risco, porque esses resíduos, quando são descartados de forma inadequada, eles geram uma porção de problemas no nosso meio ambiente, no caso aqui do Brasil. Eles poluem o solo, poluem o ar, poluem as águas, que vão contaminar os peixes que a gente consome, vão contaminar o solo onde os alimentos nossos são produzidos. E não é o americano que está mandando isso que vai receber esse passivo. É o brasileiro que está consumindo isso, porque os órgãos gestores responsáveis estão sendo deficientes. Esse é um dos grandes problemas do Brasil. é o licenciamento e a fiscalização ambiental deficiente, por questões políticas, por questões de falta de vontade política, por questões econômicas, corrupção. E isso não pode acontecer. Nós temos que ter uma gestão sustentável. E a regra número um é uma fiscalização, é um licenciamento eficiente. Enquanto nós não resolvermos isso, esses tipos de problemas de irregularidades e que geram problemas de passivos ambientais, passivos sociais, eles vão continuar acontecendo. E isso é uma obrigação da sociedade exigir, alertar, entrar com uma ação, o Ministério Público, para evitar esse tipo de, que eu diria, de atuação altamente nefasta para o nosso país.
Porque legislação temos, né? A questão é, nos parece aqui, de fiscalização mesmo, né?
É, mas muitas vezes essa legislação também é deficiente. Por exemplo, se a legislação diz que não pode, e se acontecer, qual é a punição? Você vê o problema dos lixões. Tem uma legislação que diz que as prefeituras não podem mais ter lixão, que tem que ter metas. Existe uma lei. E aí as prefeituras simplesmente não cumprem. Então a legislação tem que ser uma legislação severa, rigorosa. Nós temos que, se caso aquela legislação não seja cumprida, você tem que ter multas severas, porque aí vai mexer no bolso desses vigaristas que estão jogando os seus resíduos, que estão gerando danos para a sociedade, pensando somente no seu lucro imediato, pensando somente no seu umbigo, de verificar o seu bem-estar a curto prazo. Então a legislação, apesar de existir, ela também é deficiente, porque tinha que ter uma legislação mais rigorosa, porque esse tipo de assunto que você citou agora, Bárbara e Francine, são inaceitáveis.
Agora, professor, diferente de outros tipos de tráfico, né, quando a gente fala dessa questão do lixo, tráfico de drogas, tráfico de animais, esse do lixo em específico, não tem como chegar ali um navio do nada, parar num lugar clandestino, todo mundo vai lá, o contraventor, não tem como. Isso daí tem que passar pelo um porto, né, tem a receita, tem tudo, tem remetente, destinatário. Então, nesse caso, é possível sim fazer todo um mapeamento. Não tem como falar que, ah não, entrou aqui, a gente não conseguiu enxergar porque são toneladas de lixo, né? Essa desculpa, pelo menos, se a gente pode dizer assim, não cola, né, professor?
É o que eu sempre digo. Você quer se desenvolver, o seu país quer se desenvolver, gerar bem-estar, tem que ter de forma sustentável. Aí você quer gerar, aí você gera os seus resíduos, e como o seu país não tem disponibilidade diária para descartar, eu vou pagar para descartar isso em outro lugar. Você está entendendo? Então, esse tipo de procedimento tem um viés, a princípio, legal. Eu estou pagando por aquilo que eu estou fazendo para gerar um passivo, e o Brasil vai receber dinheiro para poder receber esse meu passivo. Mas, na realidade, é o que eu digo, isso interessa para a população brasileira, isso? Isso pode interessar para o grupo dos governantes, que vai entrar mais arrecadação para eles mexerem com mais dinheiro, mas interessa para a população? Então, se você tivesse uma legislação mais eficiente, você ia cobrar um preço astronômico. O cara que ajudar vai ter que pagar muito, o que não acontece. Eles pagam o mínimo possível e existem interesses econômicos aí por trás, entendeu? E eu vejo esse tipo de procedimento com toda sinceridade sobre o aspecto técnico, é lamentável, porque se nós tivermos que receber algum tipo de resíduo de outro país, tinha que ser com uma taxação bastante alta, porque os países têm que ser sustentáveis. A regra da número um, hoje em dia, é normal no mundo se falar, vocês já devem ter ouvido falar, no conceito de economia circular.
Sim.
O que é economia circular? Você não descarta nada, tudo entra. Isso aí os países, vários países no mundo, estão com essa política, que é a política para salvar o homem no planeta. Você vê que hoje em dia o Brasil está importando fertilizante com a guerra da Ucrânia, nós tivemos um problema grave. Por quê? Porque podia prejudicar a nossa agricultura. Acontece o seguinte, você acha que os fertilizantes da Ucrânia, eles são infinitos? Vai acabar um dia e nós temos uma montanha de fertilizantes todos os dias no nosso lixo, no resto de comida, no esgoto que a gente gera, que nós descartamos em aterro sanitário. Você acredita nisso? Ao invés de a gente procurar reciclar, reaproveitar os restos de comida, o lodo dos nossos esgotos sanitários como composto orgânico para baratear o reflorestamento, para baratear a agricultura, a recuperação de áreas degradadas, nós descartamos e importamos fertilizantes pagando um preço astronômico. Então, o problema está no ciclo. E esse tipo de procedimento gera um benefício atual, é uma coisa mais simples, descartar e comprar mais, gerando ônus para o planeta. Só que isso é um benefício temporário, porque cada vez vai ficar mais caro importar fertilizante, vai ficar mais caro importar petróleo, que você gera uma série de problemas. Se você não tiver o consumo consciente, soluções sustentáveis, não vamos utilizar com combustíveis fósseis, porque eles vão agredir a natureza, eles são limitados. Se eu começar a botar fontes de energia sustentáveis, se eu começar a reciclar, eu não vou descartar nada e eu vou ter um ambiente com preservação ambiental. Então, não é aceitável você gerar resíduo, e principalmente gerar resíduo e exportar esse resíduo com alta periculosidade, como você falou, seringas de agulhas, etc. Isso é lamentável que as autoridades brasileiras aceitem, porque se você for fazer um tratamento adequado desse material, que é um material contaminante, você tem um processo caro de descarte. Você tem que fazer um tratamento, você tem que botar uma esterilização desse material, uma calcinação, e dar um destino final especial em células de aterros, entendeu? E aí, dependendo do tipo de periculosidade, é em aterros industriais ou em células especiais de aterros sanitários. E isso tudo, eu te pergunto, você acha que é feito? Não é. A consequência é que você vai descartando de forma irregular e gerando uma série de passivos que os nossos filhos e os nossos netos vão depois sofrer. Os nossos pais tinham um meio ambiente muito melhor do que nós temos hoje em dia. Você lembra daquele caso da Geosmina aqui no Rio de Janeiro?
Sim.
Assim que nós sofremos no abastecimento de água. Isso é uma consequência do descaso com o saneamento. Você vai poluindo os mananciais, poluindo o solo, e a população vai tendo risco no seu abastecimento da água, risco de consumir um alimento contaminado ou de não poder produzir alimento. Com o aumento da degradação ambiental, nós estamos colocando em risco nossos mananciais, nós estamos colocando em risco nossos alimentos. E se nós não tivermos uma gestão sustentável de resíduos, que passa, primeiro, pela não geração, que é você ter um consumo consciente, e, pelo contrário, a política no Brasil estimula o consumo para você aumentar o lucro de grandes empresas, gerando mais passivos. Você tem que ter políticas de redução para obrigar os resíduos a ter uma vida mais longa. Com isso, você reduz a produção de resíduos, aquele bem dura mais. E o que você gerar, você vai reciclar, reutilizar, inclusive o resto de comida. Entendeu? Nós podemos aproveitar quase tudo dos nossos resíduos. Então, aqui no Brasil, como um todo, a gestão de resíduos é bastante deficiente. A lei básica, que é não ter lixão, não é cumprida, porque as prefeituras, em grande parte, não obedecem às metas e não são punidas. E quando aquelas prefeituras têm o seu aterro sanitário, a grande parte do seu resíduo é descartado de aterro, como é o caso da cidade do Rio de Janeiro. 95% dos nossos resíduos vão para o aterro de Seropédica, a 90 quilômetros de distância, gastando-se um dinheirão para transportar, um dinheirão para descartar, onde grande parte desse material podia estar sendo reaproveitado, papel, papelão, vidro, plástico, metal, gerando renda para o catador, estimulando as parcerias público-privadas para o empresário investir em equipamentos para transformar esses resíduos sólidos em matéria-prima para a indústria. Ao fazer isso, você vai reduzir a exploração dos recursos naturais, evitando os problemas de Brumadinho, de Mariana, aqueles grandes lagoas de resíduos, porque você vai explorar menos minério, porque você está reaproveitando, economizando dinheiro. Mas é que eu falo para você, fazer uma gestão dessa vai beneficiar quem? O meio ambiente e a população. Agora, aqueles grandes grupos econômicos, eles não vão se beneficiar, e é isso que é o que vale hoje em dia, o interesse econômico. É. Os governantes vão atender, e acontece que está acontecendo isso, com essa importação, eu diria, irregular, né, de materiais potencialmente contaminantes para o Brasil. Isso não é interesse da população, só posso te afirmar. Se o governo está aceitando, é algo que devia receber muito dinheiro para isso e ter estrutura para tratar isso. Se essa estrutura não existe, esse processo está irregular. Você concorda comigo?
Claro. E aí, o senhor está apontando aí uma prática que acontece aqui no Brasil também. É melhor jogar para o município vizinho, porque meu município fica bem na foto. Só que os problemas do município vizinho vão chegar até você em algum momento, né? Porque, vou pegar um gancho aqui, alguém doente no município vizinho, que esse município não tenha um sistema de saúde adequado, vai parar no seu município, né? Que é o que a gente vive aqui muitas vezes no Rio de Janeiro também. Pessoas de outros municípios que não têm, e é um direito. Eu não estou aqui questionando essa migração de pessoas doentes, não. Mas que acabam vindo para a cidade para se tratar aqui porque o seu município não trata. E o seu município está lá degradando tudo lá.
Você conhece o exemplo da cidade de Tibagi?
Não.
Tibagi, isso inclusive você pode entrar no Google que você vai ver. É uma cidadezinha do Paraná E essa cidade, eu estou comentando isso que eu vi uma audiência pública lá do Ministério do Trabalho, onde foi apresentado esse caso de Tibagi. A prefeitura não tinha dinheiro para descartar o lixo da sua cidade no aterro de Curitiba, que era muito caro para transportar e para pagar para ele descartar. Então, o prefeito lá dessa cidadezinha, ele teve que se virar nos 30 para resolver o problema do resíduo sólido dele, que ele não tinha dinheiro para descartar. Então, ele resolveu fazer exatamente isso, uma política sustentável, ou seja, fazer o que é o certo. Ele começou a implantar uma coleta seletiva lá na prefeitura. Toda a parte do reciclável, eles encaminhavam para a usina de reciclagem, capacitando os catadores de Tibagi para fazerem a separação do material, e aquilo tudo era vendido, gerando renda para os próprios catadores. O material, o lixo úmido, eles tiravam o resto de comida, faziam leiras, né, que é montes, para fazer compostagem, uhum. E todo esse composto orgânico eles começaram a implementar, criação de flores na prefeitura, gerando renda, atraindo turismo e fazendo reflorestamento, não descartando nada em aterro. Então, do lixo que Tibagi produziu, ele gerou aumento do reflorestamento, aumentou a renda da população, porque ele capacitou os próprios catadores para fazer reflorestamento e fazer todo o trabalho de coleta seletiva, etc. Estimulou o mercado secundário da reciclagem, gerando renda para o mercado secundário e gerou uma valorização do turismo e não precisou gastar o dinheiro no descarte. O único material que ele não conseguia reaproveitar, dos 50% do lixo da cidade, era eles utilizavam para fazer composto orgânico, que é o resto de comida. 30% era o reciclável, mais de 30% que eles reaproveitavam tudo. Sobrava 15% que eles compactavam e botaram em valas impermeabilizadas dentro do próprio município. Não se descartou nada para fora do município. Você entendeu o que, uhum. que é um exemplo de gestão sustentável? O prefeito pagou, resolveu o problema da gestão de resíduos sólidos, gerou valorização da cidade, que passou a arrecadar mais imposto, melhorou a vida da população, gerou uma melhoria ambiental que melhorou o reflorestamento, gastando menos. Acontece o seguinte, que esse tipo de gestão, que é o ideal, não dá para ter propina, não dá para você superfaturar, porque é isso que interessa. Você joga todo o lixo de uma cidade num aterro sanitário, os grandes sócios de aterro sanitário são grandes bancos, há uma série de logística, muitos caminhões para transportar, existe um interesse econômico na gestão de resíduos, que muitas empresas ganham dinheiro, existem muitos esquemas de interesses políticos aí, e os prefeitos não fazem o que interessa realmente para a população, o que interessa realmente para o meio ambiente. Eles atendem interesses de grupos, interesses políticos e econômicos, e não fazem o que é o certo, que é a gestão sustentável, que passa por educação ambiental, para um consumo consciente da população, para não gerar resíduo, ou ter políticas públicas que estimulem o consumo consciente, gerar redução de resíduos com programas de retornável ao invés de descartável. O que você gerar, reaproveitar, o que você gerar de resíduo, você pode fazer um aproveitamento energético desse resíduo. Então, como eu falei, poluição é desperdício. Então, quando a gente ouve essas notícias de descarte de produtos que vêm de outros países para o Brasil, eu vejo dessa forma. O Brasil, para receber isso, tem que ter um retorno econômico nesses resíduos. Se não tem interesse, se é pegar esse resíduo para descartar em algum lugar, não deveria interessar para o Brasil, a não ser se fosse uma taxa muito cara. Uhum. Entendeu? Então foi o que gerou essa matéria que você está fazendo comigo, que eu vejo de forma altamente negativa e questionável esse tipo de procedimento do Brasil receber resíduos de forma questionável sobre a reciclabilidade deles ou não, e que, obviamente, como eu falei, não é o desejável. Cada país, é o problema das enchentes. Você tem que resolver enchente na sua própria bacia, como você falou. Não adianta pegar água de enchente e fazer uma transposição para a bacia para outro lugar, você vai transferir enchente para outro local. Então, aqui no Brasil, que tem lugares que chove muito, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho dado esse conceito. Ao invés de fazer transposição de vazão, jogando as águas de enchente para outra bacia, empurrando, por exemplo, para outro lugar, você tem que fazer um manejo da bacia para você controlar a enchente na própria bacia, que é onde a chuva é gerada. O resíduo é a mesma coisa. Aonde você gera, você tem que reaproveitar. E grande parte do resíduo é reaproveitável. Agora, nós precisamos ter vontade política para resolver esse problema. É programa de educação ambiental para você conscientizar. Só para você ter uma ideia, aqui onde eu moro, tem reciclagem. Passa a coleta seletiva aqui na minha casa, só que não tem propaganda. Você chega na rua, só o meu prédio é que bota a coleta seletiva. Por quê? Não há campanha de conscientização, de estímulo. Então, você gasta dinheiro para fazer a coleta seletiva, que já é menos de 5% no Rio de Janeiro, e 95% você joga aquilo em aterro, então é um marketing. Você faz uma coleta seletiva, que é um marketing só para dizer que tem, mas na realidade não tem efetividade. Nenhum empresário quer investir em reciclagem se você não tiver efeito de escala. O efeito de escala você só consegue se toda a prefeitura, como foi feito em Tibagi, você fazer uma política para aproveitar tudo. Você só consegue isso com a coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? É separar o lixo úmido do lixo seco, é só isso. Basta ter duas latas de lixo. Resto de comida, joga numa lata. O reciclável, limpinho, você dá uma limpezinha nele para tirar para não chamar mosca, bota no reciclável. Esse reciclável vai para os catadores, vai ser todo reaproveitado. E o lixo úmido, a prefeitura poderia estar recolhendo isso, encaminhar para uma usina de compostagem para reaproveitar os restos de comida e você transformar todo o resto de comida em composto orgânico para baratear reflorestamento, para você baratear a agricultura e reduzir a importação de fertilizantes. Então, e com isso você reduzir também o custo de descarte. Infelizmente, isso não é feito descarte do resíduo sólido no Brasil. Você tem gastos imensos para transportar aquilo, por exemplo, no Rio de Janeiro, o caminhão passa na minha casa, joga para uma usina de triagem, dali vai para outro caminhão maior para ser encaminhado a 90 quilômetros de distância lá para a Seropédica, para descartar no aterro. Lá no aterro sanitário, você vai gerar o chorume, e aí eles têm que tratar esse chorume com uma estação de tratamento de chorume, que é caríssimo, você tem que usar membranas filtrantes, e o descarte do chorume tratado é para o rio, entendeu? Onde você poderia estar evitando todos esses passivos, se você tivesse uma gestão sustentável de resíduos, reduzindo os danos ambientais, gerando renda para a população e preservando o meio ambiente.
Falta conhecimento, realmente, essa educação ambiental, essa aula que o senhor acabou de dar agora, falando todo o processo, a cadeia, sai da sua casa, vai para um outro lugar. Isso não é muito demonstrado, a não ser, como o senhor disse, se aquela prefeitura, aquela gestão, faça algum tipo de marketing. Olha, estamos fazendo, mas caso contrário, eu conheço pessoas que até desacreditam nessa coleta seletiva.
Claro.
Ah, mas vai misturar tudo mesmo, ah, aqui não faz, então vai se criando isso, esse desserviço. As pessoas não vou fazer, não vai dar em nada mesmo. Eu acho que se fosse mostrado que não, faz a diferença sim, a gente trata assim, a gente cuidaria melhor também do nosso espaço e talvez não aceitaria aí lixo de outros lugares, né?
Mas acontece o seguinte, por que isso não acontece? Não há vontade política. Vamos falar de forma bem limpa e clara. A vontade política não é essa que você falou. Por isso que isso, há um descrédito da população. Primeiro ponto, não existe sustentabilidade ambiental com miséria. Gente como a gente comendo lixo. Enquanto você tiver miséria nas cidades, pessoas que não têm condições mínimas de vida, sem condições mínimas de saneamento básico, você vê quanta gente morreu no Rio de Janeiro porque nas favelas não chegava água potável, então você não tinha como higienizar. Morreu muita gente porque você não tinha garantido o saneamento básico, que é sistema de abastecimento de água potável, drenagem, gestão de resíduos sólidos, a parte do lixo, tá certo? E esgotamento sanitário. Isso é o básico que você garantir. Então, na realidade, para você poder ter uma gestão sustentável, você primeiro tem que ter um trabalho de base para você investir na educação, porque você só vai combater a miséria na nossa cidade, no nosso meio, se você der educação para a população. Não é para botar, dar comida, não é só dar comida, é você preparar a pessoa para ter melhor capacitação para ela poder ter a sua própria renda. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, com a educação ambiental, o que adianta você ter coleta seletiva se a população não separa o seu lixo? Então, eu não vou nem chamar lixo. Lixo é um termo pejorativo. O seu resíduo, porque todo resíduo que a gente gera, ele é um material potencialmente reaproveitável. Nós podemos aproveitar quase tudo. Infelizmente, as políticas públicas é do descarte. Então, nós pegamos nosso esgoto da nossa casa, para quem não sabe, ele é coletado, vai para uma estação de tratamento, é tratado, o esgoto tratado é jogado no rio, e o resíduo do tratamento, que é o lodo, é jogado no aterro sanitário. É o descarte. O lixo é a mesma coisa. Os nossos resíduos sólidos, eles são coletados e vão ser descartados no meio ambiente. E aqui no Rio de Janeiro, o aterro de Seropédica tem mais 10 anos de vida útil. O que, que vai ser daqui a 10 anos? Onde que a gente vai jogar o nosso lixo? Não tem mais lugar para você colocar. É cada vez mais difícil. A saída no final do túnel, se nós quisermos dar um mundo melhor para os nossos filhos e para os nossos netos, é nós cada vez. O problema do planeta não é o aquecimento aquecimento global nem as mudanças climáticas, é a falta de sustentabilidade ambiental. Porque se você tiver sustentabilidade ambiental, você vai combater a mudança climática, você vai querer reflorestar, você não vai querer jogar carbono na atmosfera. Só que não é só isso. A sustentabilidade ambiental entra com o conceito da economia circular. Você não vai descartar nada, como a natureza faz. Uma natureza equilibrada, não existe poluição. Sabe por quê? Todo resíduo de uma floresta, ele é reincorporado à vida, com seus decompositores. Mineraliza e vegetar, reabsorve em tudo. É um exemplo de economia circular. Esse conceito que nós devíamos estar utilizando para os nossos resíduos. Descartar resíduos em meio ambiente só é interessante quando o meio ambiente transforma esse resíduo em biomassa, em peixe. Se você altera o ecossistema do rio, se você vai contaminar o solo, não é interessante. O interessante é você reaproveitar o potencial daquele resíduo e reutilizar. Ao fazer isso, você deixa de descartar no meio ambiente, preservando os ecossistemas naturais e deixa de explorar os recursos da natureza. É somente dessa forma que o homem vai poder viver sempre e poder viver melhor no Brasil. Infelizmente, não é o que a gente vê nas políticas públicas, e você tem toda a razão. A população está descrente em separar o seu lixo porque você não tem a garantia que, ao chegar lá fora, o caminhão não vai juntar tudo e jogar num aterro sanitário. Agora, se você tiver um governo realmente comprometido, eu digo em todos os sinais, a nível de municipais, a nível estaduais, a nível federal, em procurar fazer uma gestão séria, como existe em outros países, com investimento em educação, conscientização, na mídia, você, a população, colabora. A população não colabora porque ela não sente firmeza nas políticas públicas. A verdade é bem essa, entendeu, Bárbara e Francine?
Professor, tem uma questão que é importante, né? O senhor está apontando aí problemas que já temos, situações que não conseguimos resolver e ainda estamos importando problemas dos outros,
né?
Se junta tudo isso, é uma bomba de lixo. A gente vai ter uma explosão de lixo no Brasil, sendo já descartada aqui, se somando ao que a gente já tem. O que, que pode acontecer?
Isso que você acabou de falar, te dou um exemplo bem claro para confirmar isso tudo que você falou. Baía de Guanabara. A consequência disso tudo vai dar aonde? Você não conhece aquele caso que, inclusive, saiu ainda, tem saído de vez em quando, sai na imprensa, daquela ilha de lixo lá no Pacífico,
sim,
onde todo o lixo do mundo é encaminhado para lá.
Uhum.
Entendeu? Então, a consequência desse descaso em relação à gestão dos nossos resíduos, vai estourar onde? É no meio ambiente. Então, quando você vê aquela ilha de lixo lá no Pacífico, a gente vê aqui no nosso caso é a Baía de Guanabara.
Uhum.
A Baía de Guanabara ali, você vai consumir um peixe da Baía de Guanabara, você está podendo consumir metal pesado, que aquilo tudo vai se acumular no fundo, e aquele metal pesado que você vai consumir o peixe pode pegar um câncer a médio e longo prazo, porque a água está contaminada. Você vê o problema dos botos na Baía de Guanabara, mortalidade de boto. O boto é somente a ponta de um iceberg. Se o boto está morrendo na Baía de Guanabara, a consequência de toda essa poluição, disso tudo que você falou, desse descarte de esgoto, desse descarte de lixo na bacia, vai tudo para os corpos hídricos, vai para as baías, vai para as lagoas, vai tudo para o mar. Aquilo vai bioacumulando na cadeia alimentar. Saiu recentemente no Globo uma matéria dizendo que se encontrou arsênio em cação. Não sei se você viu essa matéria.
Não,
cação,
nossa.
É tubarão que você vê no mercado, em concentrações, uma pesquisa que a Fiocruz fez, muito maior do que a máxima permissível para a saúde humana. Como é que o tubarão vai ter arsênio? É porque a poluição que a gente gera, ele entra na cadeia alimentar, porque aquela poluição vai como nutriente. Aí o fitoplâncton absorve esse nutriente, ele é consumido, aí o zooplâncton consome o fitoplâncton, os peixes menores consomem o zooplâncton, os peixes maiores consomem os peixes menores, e o metal pesado vai se bioacumulando.
Uhum.
Então, quando você chega no topo da cadeia alimentar, ele está em biomagnificação, então você tem concentrações enormes. Então, o exemplo é o arsênio, que está se encontrando no cação, e as pessoas vão consumir o peixe, e a médio e longo prazo está aumentando os casos de câncer na sociedade.
Sim.
Você está entendendo como é importante? E isso é uma coisa que está embaixo do tapete, e o poder público abafa, porque se você começar a colocar, a população vai deixar de consumir, vai gerar prejuízo. Mas esse é o ponto. Nós temos que ser a regra número um para a sustentabilidade é legislação eficiente. A legislação eficiente é botar leis severas. Não é para o governo resolver o problema. Não é o governo que vai resolver o problema da poluição. É quem polui. O cara que polui é que tem que resolver o seu problema e não empurrar para outros países e não ficar descartando, pagando propina e aquilo vai sendo descartado de forma irregular e cada vez mais nós estamos aumentando o passivo. Isso vai estourar aonde? É degradando os ecossistemas, todo ecossistema na natureza, ele presta serviços ambientais. Sim. Por exemplo, uma floresta, ela ajuda a produzir água doce, uhum. Uma floresta ajuda a amortecer inundação na bacia, uma floresta ameniza o clima, porque ela captura, ela gera uma regulação climática, uma floresta está na base da cadeia alimentar que garante a biodiversidade. Então, quando você desmata, todos esses serviços ambientais deixam de acontecer. É por isso que as enchentes estão aumentando. É uma outra matéria que a gente pode fazer aqui no podcast, é o problema da crise hídrica. Sim. Eu não tenho a menor dúvida que o Brasil hoje em dia sofre com enchentes e secas, não é porque está chovendo pouco, é porque a chuva vem sempre. Só que ela vem no período chuvoso. Por que, que nós temos enchentes tão grandes? Porque não tem mais a floresta. Então, da mesma forma, os resíduos que a gente gera, nós não podemos descartar, porque você vai sobrecarregar o meio ambiente e vai ter que usar mais recursos da natureza. Então, você tem que ter uma política sustentável para controlar o crescimento da população, para você não ter um consumo exagerado. Isso é que se chama o controle de natalidade, planejamento familiar. Isso é política ambiental, investir em educação para as pessoas terem uma renda adequada, para poder dar uma educação melhor para os seus filhos, dar uma boa nutrição, dar uma boa educação. Com isso, os nossos filhos vão votar bem, não vão votar em político corrupto, você está entendendo? Uhum. Bom, nós vamos começar a cobrar nossos deveres. Infelizmente, a população brasileira não tem uma boa educação, a população brasileira vota mal, nós temos políticas públicas que muitas vezes degradam o meio ambiente e quem está sofrendo com isso é a população, porque ela não tem, foi o que você falou, ela não tem consciência disso. Então nós temos que, a regra número um para a gente também é garantir essa sustentabilidade é a população educada, a população consciente, mas isso não interessa para uma política. Desculpa estar comentando isso, porque a política ela permeia tudo.
Sim, claro. Tá?
Então a política pública é que vai definir os serviços que vão ser feitos, vão definir as legislações. Infelizmente, as legislações, elas existem, mas elas têm que ser melhoradas, principalmente porque tange a punição, ter leis mais severas. Os governos têm que investir mais nos seus órgãos ambientais para contratar mais gente, melhorar os laboratórios, ter mais viatura para você dar bons licenciamentos, de obrigar o empresário, se ele não está tratando bem o seu resíduo, que ele possa investir mais em processos mais limpos. Agora, se você não tem a fiscalização bem feita, o empresário entra, o mau empresário, né, que eu estou me referindo, na sua zona de conforto. Ele vai querer gastar menos e descartar no meio ambiente. Entendeu? Então, nós podemos corrigir tudo isso investindo muito menos, mas é que eu comento com você, o político real é aquele que vai ter o interesse em preservar o meio ambiente, vai ter o interesse em preservar, de fato, a sua população. Quando você tem a poluição ambiental, quem sofre é a população que vai consumir água contaminada, peixe contaminado, alimento contaminado, e numa enchente vai perder tudo, que é o que acontece. E aí, o mau político é que ganha dinheiro. Na hora da tragédia, ele vai fazer obra sem licitação, fazer a obra, entra muito dinheiro. Como aconteceu, você vê em Petrópolis, aquela tragédia de Petrópolis, entrou muito dinheiro para Petrópolis ali.
Sim.
A cidade houve um crescimento desordenado, uma tragédia, morreu uma porção de gente, as pessoas perderam tudo, e isso a população é que sofre. O mau político que foi negligente, eu dei aquilo como exemplo, você tem em vários locais no Brasil esse tipo de procedimento de uma gestão sem sustentabilidade. Nós temos que preservar as nossas florestas, criar os corredores ecológicos, ter uma gestão sustentável para os nossos resíduos, temos que priorizar a educação ambiental, temos que priorizar soluções limpas nas políticas públicas. Então, isso que eu estou falando não é um sonho de uma noite de verão. Vários países já fazem isso. Agora, infelizmente, o Brasil, se ele tivesse minimamente uma boa gestão, seria uma das maiores potências no mundo, porque nós temos um país rico, o nosso estado também é rico em recursos naturais e belezas naturais. Infelizmente, tem sido muito mal gerido, a população paga impostos muito, muito altos e as políticas públicas estão na contramão da sustentabilidade. E nas políticas públicas entra a parte da legislação, entra a parte da fiscalização ambiental, a parte do licenciamento ambiental, que é um dos grandes gargalos desse problema que se falou na matéria de hoje. Esses resíduos clandestinos ou irregulares que entram no Brasil com grandes riscos ambientais é uma consequência disso tudo. Legislação deficiente, licenciamentos deficientes, fiscalizações deficientes. Então, para que obriguem esses países a pagarem mais, e o Brasil, se receber isso, tem que tratar e não gerar passivo ambiental. Isso nós não podemos aceitar, como a gente está cansado de ver aí grandes tragédias ambientais no Brasil por falta de gestão ambiental, né?
Como se não bastasse os nossos problemas, estamos trazendo os problemas dos outros para cá e aí sobrecarregando a nossa vida, a nossa qualidade de vida em vários setores. Óbvio, meio ambiente é algo que atravessa a nossa vida diariamente, não é algo que está lá, é algo que está no nosso entorno, é algo que faz parte de nós. Enfim, professor Adacto Ottoni, engenheiro civil, sanitarista, professor do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, volte mais vezes, realmente precisamos falar muito mais desses assuntos. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, foi um prazer aqui estar com vocês.
Tchau, tchau. Bárbara, eu não sei você, mas de alguns anos para cá, eu comecei a ressignificar algumas coisas.
Tá falando bonito.
Falei bonito, eu nem sabia falar a palavra. A Bárbara que me ensinou.
Imagina, não fala isso não.
Sabia.
Não, Fran, não fala isso.
É verdade, é verdade. O lixo, né? A questão ambiental mesmo. Acho que ao longo da vida também, óbvio, a gente vai aprendendo, vai ouvindo entrevistas, como o nosso podcast. A gente espera que de alguma maneira ajude, né, o nosso ouvinte, o nosso jabuticaber. Mas antes eu tratava a questão do resto do lixo de outra maneira. Na minha casa, por exemplo, desde quando, né, eu saí da casa dos pais, a gente acaba tendo meio que uma autonomia, né? Porque na casa do seu pai ou sua mãe você faz ali, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas essa questão de separar as latas, separar o vidro, por mais que, como a gente falou aqui ao longo da, não vai dar em nada, dá, você, eu pelo menos sinto um prazer em fazer a minha parte, e eu acho que se todo mundo, se cada um fizesse a sua parte, a gente conseguiria contribuir e muito nessa questão ambiental de onde esse lixo vai parar, como a gente vai resolver. São pequenas atitudes no dia a dia, até de reaproveitar cascas. Ah, o que eu posso fazer com esse pedaço de madeira que caiu do meu sofá? Será que eu consigo fazer aqui uma arte ou ele vai ter uma outra serventia? Eu acho que falta um pouco esse olhar e talvez até a vontade, né? Porque também requer tempo de você parar, analisar. Eu venho aprendendo bastante com isso, não sei você.
É, só tem uma questão em relação a isso, que muita gente que tem hoje essa consciência ambiental, como você, reclama do fato de fazer a sua parte, mas as políticas públicas não, porque que adianta muitas vezes culpabilizar o cidadão que não faz, quando na verdade aquela prefeitura, aquela cidade, não tem uma destinação, não cria uma destinação correta para o lixo que você separa bonitinho, né? Você faz o seu papel, mas quando chega na coleta e na destinação, esse lixo vai para o mesmo lugar que qualquer outro lixo. Então, a gente tem políticas para rever os aterros sanitários no Brasil, mas políticas que não avançaram muito, não avançaram no sentido de que é preciso que os gestores públicos façam seu papel também nesse sentido. Você, claro, incentivar a população a fazer como você faz, ou como eu também faço, mas ao mesmo tempo criar a destinação adequada para esse lixo e que não sejam mais os aterros sanitários. Você precisa criar um processo de reciclagem de quase tudo e muito pouco aí para essa destinação final aí que não, também não pode ser mais o aterro sanitário. É disso que a gente precisa falar, é disso que a gente vai falar amanhã e além disso também, o pior dos mundos que a gente está vivendo é receber lixo de fora, de outro país, que pode estar parando também, sendo destinado também aos nossos aterros.
Gente, fica a dica, né? De alguma maneira, se você puder ali mudar a sua maneira de pensar, de agir e cobrar por essas políticas públicas, acredito que muita coisa vai mudar daqui por diante.
Bem, acho que foi tudo descaroçado hoje, Fran. A gente deixou aqui muitos detalhes desse processo que é longo. A gente tem uma estrada longa a caminhar para poder vencer aí essa batalha contra o lixo que a gente mesmo produz, né? E também esse lixo que está vindo de fora aí, que a gente espera que não entre no país, que se mandarem mais para cá, a gente tenha fiscalização suficiente para que ele retorne para onde veio, né? Porque não é possível que esses países achem
achem que aqui, América Latina, Brasil, América do Sul, é o quintal deles, é o lixão deles e que a gente tem que receber isso calados. Amanhã a gente está de volta e vai falar de um assunto também polêmico.
Caramba, nossa listinha de polêmicas está em alta, hein? Por que será? Mas são temas necessários que a gente aproveita esse espaço aqui para discutir. Amanhã falaremos sobre relacionamentos amorosos, rompidos ou nem iniciados por causa das eleições. Será que dá para, de alguma maneira ali, refazer ou começar a namorar alguém que não combina com ou não concorda com o mesmo posicionamento político que você? Será que vai dar match essa história, Bárbara?
Eu acho que não deu curto-circuito, Fran, porque teve muito relacionamento aí acabado, rompido por conta das eleições. Exatamente isso que você falou, tinha gente assim, nossa, aquela pessoa, né, tão interessante. Aí quando a pessoa abria a boca, foi embora. O interesse foi embora, não deu curtida, não deu like. Acabou ali o encanto por conta dos posicionamentos políticos. E aí é o que a gente vai saber amanhã. Será que é possível conviver com o oposto? Né? O oposto no sentido das relações políticas, no sentido dos valores, do que aquela pessoa acredita. Será que é possível conviver ou não? Ou vamos ter cada vez mais clubes?
O candidato não ganhou, acaba o casamento de 20 anos, já era, cada um pro seu lado.
Pois é, amanhã a gente discute tudo isso e não se esqueça que estamos nas várias plataformas de áudio, ali nos tocadores de podcast, no site da Sputnik Brasil. Agora você pode encontrar a gente lá, tem uma abinha linda, bonitinha para você clicar e ouvir o episódio que você quiser. E também estamos no Twitter,
que é o @jabuticabasc.
Hoje a gente tá jogral, né? Tá jogral. Eu falo, você completa. Eu falo, você completa.
É bate-bola.
Aqui não tem separação.
Troca de passes.
Aqui não tem separação não, Fran.
Não, eu já tô no ritmo da Copa.
Se separar aqui, vai ter que pagar a indenização.
Amanhã a gente volta então. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. Até mais.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.